Eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, mas antes de eu chamá-lo aqui rapidamente, eu quero fazer aquela lembrança que eu sempre faço a vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem as nossas transmissões, curtam as nossas lives, comentem aqui na nossa transmissão. Isso é muito importante, esse engajamento de vocês, para que o Faixa Livre alcance novos públicos. Como eu tenho dito aqui ao longo do tempo, esse trabalho que vocês realizam aqui, essa ajuda que vocês nos dão é fundamental para que o nosso programa alcance mais pessoas e esse projeto seja ampliado. Então, se inscreva no nosso canal, é só clicar naquele botãozinho inscrever-se lá no topo da tela, na home do nosso site, do nosso canal. É de graça, absolutamente de graça, vocês não pagam nada e isso faz toda a diferença para nós aqui no Faixa Livre. Bom, gente, agora sim, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte.
Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Mas, infelizmente, Felipe, a gente vai conversar contigo sobre um daqueles temas que a gente não gostaria de dialogar aqui no nosso programa, porque... Enquanto a Copa do Mundo toma as atenções dos brasileiros, o Felipe, que comemora os gols da seleção, o governador Cláudio Castro avança nesse projeto dele de morticínio de pessoas pretas e pobres. Em uma semana, entre os dias 18 e 25, operações policiais em favelas aqui no estado deixaram mais de 40 pessoas feridas e 20 mortos no estado. Só na Maré foram 8 óbitos, enquanto no Morro do Juramento 6 pessoas morreram em confrontos com agentes de segurança. Ao menos essa é a versão oficial. É uma realidade, Felipe, com a qual não dá mais para a gente conviver, está muito claro isso, onde o Estado escolhe quem deve viver ou morrer. Eu queria de verdade tratar com você sobre outros temas aqui no nosso programa, mais a menos, mas infelizmente, Felipe, a realidade se impõe e eu vou te pedir mais uma vez para tentar explicar o inexplicável. Por que a história se repete aqui no Rio, Felipe? Por que mais mortes às dezenas em favelas no nosso estado?
Olha, eu acho que a gente pode começar explicando a situação que o Rio de Janeiro vive olhando para as urnas, né? Porque o Cláudio Castro, ele é um governador eleito democraticamente, legitimamente, né? Sem nenhuma contestação aí de votos das urnas, como a extrema-direita vem fazendo aí nas ruas, inclusive questionando apenas o segundo turno, e o Cláudio Castro, voltando à análise para a política, né, que é a política do voto, essa última parte que eu chamo a última, eu divido a democracia, né, eu chamo a última parte, e tem sua importância, mas não é a mais importância, que é a do voto, né, que é quando a maior parte do cidadão dá o seu voto. E o Cláudio Castro, sim, ele foi bem votado, inclusive ele ganha no primeiro turno do candidato Freixo, né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode começar a refletir o que o cidadão carioca vem pensando. E se a gente parar para pensar também, Cláudio Castro não ganharia essa eleição sem os votos da favela, porque um terço da população do Rio de Janeiro vive em favelas, né? Eu acho que a gente... está num momento dramático, assim, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, e especialmente para quem vive nas favelas, Anderson, porque as pessoas não aguentam mais a pressão lá dentro do crime organizado, que essa relação ao longo de anos mudou muito, né? As facções criminosas estão... A realidade é que oprimem a população, né? A população fica entre a arma do poder paralelo e a arma do Estado, e essa forma dessa relação dos moradores com essas facções, e aí que são várias, entre elas milícia, enfim, né? E que no fim das contas, se a gente reparar, acompanhando a história do Rio de Janeiro, desde o final da ditadura e o surgimento dessas facções e depois a evolução disso tudo, quem ganhou com isso foi o Estado, né? E o Estado vem fomentando isso, a gente sabe, e isso é bom para quase todos os governadores que passaram pelo Rio de Janeiro. E se a gente acompanhar a história do Rio de Janeiro, essa violência vai ser interessante até para derrubar governador, como foi com o Brizola, né? Uhum. A gente vê a história do governo Brizola, então, sendo atacado ali pela Veja, toda semana na capa, a Rede Globo atacando. O Brizola tinha uma política de de não agressão da polícia à favela, né? Ele era um governo mais voltado para a área social e foi constantemente atacado justamente na parte de segurança pública. E esses governos de extrema direita que assumiram o Rio de Janeiro, eles usam a violência como capital político, né? Porque daqui a 4 anos, quando a gente for votar, mais uma vez o cidadão vai estar mais uma vez com medo, vai estar mais uma vez acuado, né? E aí, como é que você pode perguntar, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? Esse ciclo não vai ser fácil, Anderson. A gente não precisa inventar a roda nos movimentos sociais e partidos. A gente precisa fazer o trabalho de base. A gente precisa debater segurança pública com a população de uma forma geral, né? Como você deve saber, os ouvintes devem saber, existem vários movimentos em favelas, né? Movimentos como a Faferj, que são históricos, com quase 60 anos, ONGs, coletivos, só que muitas vezes não tem uma penetração em toda a favela, sabe? Não tem uma capilaridade para começar com a população que não está organizada sob segurança pública, que é um debate que é muito complicado de fazer. Se você analisar, Anderson, muitas dessas operações hoje em dia está tendo a desculpa do roubo de cargas, né? Então é necessário que se espere que essa carga seja roubada, que essa carga seja levada para dentro da favela, para que essa operação aconteça. É necessário isso, né? E quem anda comprando no mundo, onde se resolve problemas de roubo de carga, no mundo, você vai fazer o rastreamento e você vai pegar quem está comprando também essa carga. Quem está comprando esse material roubado, para onde está indo isso? O crime, de uma forma geral, ele tem uma cadeia, que envolve vários elementos e se combate com inteligência. E aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, é a única polícia do mundo que combate crime na ponta. Mas combate por quê? Justamente porque daqui a 4 anos, esse mesmo governador vai lançar um fantoche dele, muito provavelmente, e vai pedir o voto das pessoas desesperadas. É isso que vem acontecendo no Rio de Janeiro.
Lamentavelmente, né, Felipe? Esse é o quadro que você descreveu muito bem em relação ao nosso estado. É uma tragédia que a gente observa aí a cada dia, liderada nesse momento pelo governador Cláudio Castro, que sucedeu lá o Wilson Witzel nessa retórica do tiro na cabecinha, enfim, lamentavelmente. Qual foi o argumento, Felipe, que o Cláudio Castro utilizou dessa vez para justificar essas ações criminosas, evidentemente, da polícia nas favelas aqui no estado do Rio de Janeiro? O Cláudio Castro, ele se posicionou em relação a esse caso, a esses casos?
Olha, não vi um posicionamento ainda do governador sobre isso. Como eu falei, o governo Cláudio Castro foi o único governo que não recebeu a Faferj para absolutamente nada, em nada. Nós tentamos todos os meios de comunicação, porque abominamos o governo Cláudio Castro. É um governo de extrema direita, é um governador assassino. Mas, Anderson, ele foi eleito. Ele está eleito pelas urnas e é o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que usar os meios que a democracia permite para fazer o diálogo. Ele foi eleito. Por mais que eu não goste dele, ele é o governador do estado do Rio de Janeiro e tem que conversar com a população que não elegeu também. Quando você ganha uma eleição, você ganha para governar para quem votou em você e para quem não votou em você. Parece que a gente vai. A gente precisaria, eu acho que. Hoje em dia, urgentemente, de uma aula de democracia nas escolas. Sabe? Tinha que ter um tempo reservado só a esse tema, porque a situação está ficando cada vez mais grave de uma forma geral no país. Eu não digo nem cidadão votar num candidato de extrema-direita. O cidadão ele tem direito ao voto e vota em quem quiser. É um problema grande, é terrível, ainda mais um cidadão da favela votar num candidato de extrema-direita, mas tem o direito de votar. Estou dizendo debater a democracia de um governador eleito, não receber ninguém, não falar com ninguém, não dialogar, sabe? E eu não vi nenhum posicionamento, mas pelo que eu acompanho pela imprensa, que é a única fonte que nós temos, o que está sendo a desculpa, a senha para essas chacinas que estão acontecendo é o roubo de carga. E a população vê e percebe que a violência aumentou, que essas cargas estão sendo roubadas, motos, né? Carros, sim. A gente não tem como negar que estão sendo, sim, pelo menos nas grandes vias aqui do Rio de Janeiro. Só que isso não se resolve com a operação na favela, isso se resolve com a melhoria do policiamento nessas vias expressas, né? É o mínimo que poderia ser feito, evitar que essas cargas fossem roubadas. E sempre vai ter uma desculpa, né? Sempre vai ter. A última chacina foi porque bandidos de outro estado estariam se reunindo aqui no Rio de Janeiro, numa grande. É engraçado, Anderson, como se os bandidos marcassem uma grande convenção dentro do Rio de Janeiro, né, para tramar alguma coisa. Pelo amor de Deus, isso acontece no mínimo desde a década de 80. E a polícia sabe, a polícia tem inteligência, o ouvinte aí para que acha que a polícia não tem, a polícia tem sim, as Forças Armadas têm sim, o Brasil tem inteligência capaz de mapear o crime organizado que passa aqui. Nós ouvintes, temos um sistema chamado SISBIN, inclusive foi obra do Partido dos Trabalhadores, que pegou uma agência brasileira de inteligência completamente sem nenhuma integração entre os órgãos de inteligência, fizeram isso durante o governo Lula e Dilma, está tudo pronto e ele tem acesso a uma gama de informações se quisesse integrar o trabalho do governo federal, estadual, até mesmo dos municípios para poder combater o crime organizado, onde tem que ser combatido. Não faz porque não quer. E tem inteligência e funciona, só não é feito da forma correta porque essa violência que vocês estão vendo aí gera capital político para esses políticos de extrema-direita pedir voto daqui a 4 anos.
A grande questão é essa, Felipe. Além dessa de gerar capital político, uma polícia proto-fascista, como a gente tem aqui no nosso país, a gente tem de usar os termos corretos. A gente tem uma polícia majoritariamente proto-fascista. É muito mais fácil você ir na favela e dar tiro para matar pessoas pobres do que você fazer operações em estradas. Na verdade, eu acho que é um desejo dessa turma aí, trocar tiros em favelas. Essa é a grande questão, Felipe. Essa discussão ela tem de ir muito além disso que a gente tem feito. Eu acho que, acima de tudo, eu tenho citado aqui como muito importante a gente fazer a discussão da desmilitarização da polícia no nosso país. Eu não sei o que é que você pensa a respeito dessa questão, Felipe, e se, acima de tudo, essa discussão que eu coloco, se você acha que ela pode se dar a partir dessa gestão do presidente Lula, da necessidade de a gente desmilitarizar as polícias aqui no nosso país. O que é que você pensa a respeito disso?
Eu acho que sim, né? É o momento da gente, pelo menos, abrir essa discussão, Anderson, porque o dever da polícia no mundo, e aí muda de polícia para polícia, assim, o slogan das polícias, né? É servir e proteger, que é o lema da nossa polícia. Só que uma polícia militar, ela não serve e protege. O militar, ele não é treinado para proteger ninguém. O militar, ele é treinado para matar. Então, a polícia militar e a atividade policial, ser militar e fazer atividade policial, são coisas incompatíveis. E quem conhece um pouco da história do país sabe que essa polícia militar que está aí é um entulho da ditadura militar, né? Que não deveria ter passado ali durante a Constituinte de 88, né? Deveria ter sido discutido isso de uma forma diferente. E quem acompanha um pouco de segurança pública sabe que onde segurança pública dá certo no mundo é a polícia, ela é feita no município, ela é feita ali em contato com o cidadão, é uma polícia de proximidade, né? Não é essa polícia que a gente tem. E eu acho que até quem mora na pista, Anderson, a favela já é notório que a polícia. O que a polícia faz, mas se você perguntar para o cidadão carioca que não mora em favela, que mora até em áreas nobres, se ele se sente confortável com a presença de polícia, muitos vão relatar que não se sentem, porque o que a gente tem aqui, isso não é polícia, isso não é atividade policial, sabe? É uma polícia de extermínio, é uma polícia que opera, se a gente for usar o termo correto, terrorismo de Estado. E o terrorismo de Estado numa determinada parcela da população mais pobre, majoritariamente negra, e é o que vem acontecendo no Brasil, e isso sem negar a própria história do país, né, de séculos de escravidão, né, e as favelas surgindo nesse cenário no final da abolição da escravatura como saída para esses escravos que foram abandonados pelo Estado. E tudo não tem como tirar. O que a gente está vivendo hoje da história do país. Agora, nós temos um governo federal hoje, na discussão que a gente estava tendo aqui com no último convidado, que vai ser um governo, no mínimo, de centro, né? Quem espera um governo de esquerda não vai ter, Só que eu acredito que Cláudio Castro, ele não vai querer ser oposição ao governo federal. Nós temos um governo que temos figuras progressistas, então nós temos que usar aí a força do governo federal para ma manter um diálogo aberto aqui com o Cláudio Castro e ameaçar mesmo. Eu não tenho outra palavra que seja de um diálogo aberto e franco, falar, olha, se você continuar com essa política de extermínio, o governo federal não vai poder participar desse governo. Nenhum governador quer governar sendo oposição ao governo federal. Essa galera que está aí, essa extrema-direita que ganhou nas urnas aí governo, eles não vão querer fazer uma oposição ferrenha ao governo federal, porque eles precisam de repasse, eles precisam de uma boa relação com o governo federal pela forma como o Brasil está constituído hoje. Então, acho que nós temos que debater, sim, a desmilitarização da polícia, porque a polícia militarizada ela trabalha com a filosofia da guerra. A filosofia da guerra ela pressupõe um inimigo. E o inimigo hoje que tem na cabeça desse policial militar é a favela. E, Anderson, eu vou falar para você que se os policiais querem um confronto, se eles buscam esse confronto ou têm algum tipo de prazer nisso, nós temos uma fronteira gigantesca ali para patrulhar. Nós podemos fazer operações conjuntas das polícias com as forças armadas, e lá pode ir o caveira, o raio na caveira, o caveira de cabeça para baixo, a faca na caveira, pode todas essas, o choque, o bope, toda essa galera aí com essa gama de uniformes e operações diferentes, lá pode fazer, lá pode dar tiro à vontade, pode explodir. É por lá que está passando toda essa quantidade de arma e droga que entra no Brasil. Tem para a Marinha também, se a Marinha quiser, pega a frota naval e começa a patrulhar aqui a Baía de Guanabara, que vai pegar também. Tem ação para todo mundo. Se a ação que eles querem, não vai faltar. Se eles querem dar tiro, pode dar tiro à vontade lá, que eles vão se confrontar com os verdadeiros traficantes. Agora, aqui na ponta, você ficar apreendendo meia dúzia de droga na ponta, meia dúzia de carga roubada. E arma, quanto mais armas eles apreendem, mais armas estão chegando aqui. Isso é outro problema gravíssimo que a gente tem. E outro problema que a gente teria que debater, que nem dá nesse programa, é a própria corrupção dentro da polícia, né? Porque existem policiais que querem fazer um trabalho, sim. Existem policiais que entram na corporação pensando em fazer um bom trabalho, mas eu uso aqui as palavras do ministro da Justiça do governo Temer. E quando o governo Temer assume, o ministro da Justiça do Temer fala que nenhum, ele usou essa expressão à época, depois do golpe contra a Dilma, comandante de batalhão da Polícia Militar, era honesto. E depois não se retratou do que ele falou, né? E até se ventilou fazer uma auditoria nos quartéis para ver como é que está a situação dos paióis, do paiol, né, dos quartéis. Mas até hoje nada foi falado. E a gente tem uma polícia que teria sido fiscalizada pelo Ministério Público e não é, e não tem nenhum tipo de regulamentação, e não respeita a lei, como, por exemplo, a DPF das favelas. Foi muito importante, mas vamos pegar os números da DPF para cá, quantas pessoas foram assassinadas, né? Se essa DPF está sendo respeitada, como não foi, por exemplo, nas últimas operações, nas últimas chacinas, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, e a articulação política, eu acho que isso tem que ser. Cláudio Castro, não, nós na Faferj não vamos desistir de um diálogo com o Cláudio Castro. A gente está aí aberto do nosso lado para poder debater com o governador essa situação que a gente está vivendo, né, de extermínio, de terrorismo de Estado. Nós estamos aí, e para debater francamente, sem agressão, sem insulto, debater de uma forma democrática e aberta. Mas, na minha concepção, acho que a gente consegue fazer isso via governo federal mesmo, usando a força que o governo federal tem.
Não, é o que a gente espera, que esse debate venha a ser feito aí ao longo do próximo período, o Felipe. Está muito claro que essas discussões precisam se dar, seja a Faferj e outras entidades aí que têm se colocado em relação a essa questão da defesa dos direitos das pessoas que moram nessas regiões. Vocês vão entrar, ou já entraram com algum tipo de ação questionando essas últimas ações aí da semana passada aqui no Rio de Janeiro? Há algum diálogo sendo construído em torno disso, Felipe?
Não, não, nós não fizemos nenhuma ação formal, assim, além de repudiar essa ação que a polícia fez, né? O que a gente pode fazer, E eu acho que os movimentos vêm discutindo muito isso. É o papel do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que é desse controle, que é o órgão que deveria controlar externamente a polícia, dessa pressão que a gente tem que fazer no judiciário. Muitos companheiros fazem essa leitura, outros não fazem, né? Só que aí a gente cai também, Anderson, num defeito que é nosso, dos movimentos sociais e partidos de esquerda, que é ser reativo, que é esperar as chacinas acontecerem para fazer a mobilização. Essa mobilização, né, como eu falei, não é inventar a roda, isso é fazer o trabalho de base. Nós temos muitos coletivos, ONGs, como eu falei, né, nós temos aí partidos de esquerda no Rio de Janeiro organizado, que está faltando é a gente envolver todo mundo nesse debate, que não é um debate fácil, né? A Polícia Militar, do jeito que ela é constituída, está lá na Constituição de 88, então é um debate complicado de se fazer. O Congresso Nacional, que se constituiu agora nessa última eleição, é o pior possível, né? Eu estava vendo que só o PL, se eu não me engano, tem 90 deputados federais, então
99.
vai ser 99, quase
Pois é.
100 deputados federais. Isso reflete também a situação política que a nossa população está, né? Apesar do Lula ter ganho com uma margem muito pequena, uma parcela da população não consegue entender que numa democracia presidencialista onde a gente vive, é um presidencialismo de coalizão, que o voto para deputado federal é tão ou mais importante que o voto para presidente da República. Entendeu? Eu acho que boa parcela da população do Brasil, de uma forma geral, das favelas, não entendem isso. Nas favelas, a votação, por exemplo, é muito fragmentada em diversos candidatos, existem muitos currais eleitorais, né? E nessas últimas eleições eu pude ver também que em muitos lugares candidatos de esquerda sequer podem entrar para fazer campanha, sabe? E se não podem entrar para fazer campanha, imagine para fazer um processo político mais longo. E como eu falei, porque a democracia ela não se encerra no voto, é o início de um processo que não acaba nunca, né? Você vai e vota no seu candidato, mas você tem que ter a ideia que a política que você vai fazer ali vai durar mais 4 anos ao longo daquele mandato, no mínimo você fiscalizando as ações do candidato que você votou. Inclusive, tem nossos ouvintes aí que votaram nos seus candidatos a deputado federal, deputado estadual, que fiscalizem, sabe? Que vejam o que esse candidato está fazendo, principalmente você que mora numa área de periferia e favela, quais políticas que esse candidato tem, né? Quais propostas, principalmente como ele vota, acompanhar a votação desses candidatos ao longo desse período na Câmara Federal e aqui na Alerj.
Esse acompanhamento é fundamental, mas infelizmente a maioria da população não está nem aí para que os parlamentares fazem ao longo dos seus mandatos. Enfim, é lamentável. Essa não é uma cultura política de fato da população brasileira, de acompanhamento dos trabalhos legislativos aqui, é o que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Para encerrar, Felipe, sabe o que é mais impressionante em toda essa história que a gente trouxe aqui? Se é que pode haver algo mais impressionante, é que a mídia dominante ela segue nessa sua estratégia aí de criminalizar o povo preto. Isso ficou em evidência mais uma vez, ô Felipe, em outro episódio nefasto que se deu aí na última semana. Aquela chacina que foi promovida lá por um adolescente em duas escolas no Espírito Santo. Esse jovem tem 16 anos, é branco e filho de um policial bolsonarista. Mas o jornal Estadão, ele registrou em uma reportagem fazendo referência ao caso a imagem de uma mão de uma pessoa preta segurando uma pistola. Ou seja, mais do que nunca, Felipe, isso mostra que a barbárie tem cor e classe social para essas ditas elites no nosso país, né?
Sim, é lamentável essa imagem que o Estadão coloca de uma mão negra segurando uma arma, sendo que foi a chacina feita por um jovem branco, né? E isso mostra o quanto é perigoso essa quantidade de armas que estão circulando na mão desses novos caques, né? Que são os colecionadores, atiradores e caçadores. A gente muitas vezes vê por aí policiais se envolvendo em situações que tecnicamente se chama de desinteligência, né? Quando uma pessoa se desentende por um motivo banal e usa a arma para poder ali acabar com uma situação que poderia ser resolvida num diálogo. Policiais militares treinados, recentemente eu vi dois policiais que saíam de uma boate, tinham deixado as suas armas com a segurança da boate, e na manobra que eles foram de segurança para fazer ali com as suas armas, para poder colocar a arma, para poder ir embora, levar para casa, um policial acabou matando o outro. Isso é um caso recente, aconteceu faz uns 15 dias, se eu não me engano. Policiais que se envolvem em discussões de trânsito, imagina o CAC, agora você imagina esses colecionadores atiradores, que têm filhos adolescentes, que têm criança em casa, a forma como eles estão guardando essa arma, né? E esse ataque por esse jovem, né, mostra também a crescente da extrema-direita no país, né? Pelo que a polícia levantou até o momento, o jovem tinha orientação neonazista, era um jovem que acompanhava sites neonazistas, né? E isso não é coincidência que o Bolsonaro, que isso aconteceu com a ascensão do Bolsonaro ao poder no país. Esses grupos neonazistas se sentiram à vontade para poder atuar aqui. A polícia, o FBI, inclusive, Anderson, durante a pandemia, que eu acompanho muito essa área de educação, conseguiu avisar a Polícia Federal, sobre diversas tentativas de ataque às escolas aqui no Brasil, porque geralmente esses adolescentes, eles são aliciados na internet, né, por adultos em chats, em fóruns. E ali é onde eles se sentem à vontade, se sentem acolhidos para poder conversar. E a gente tem que começar a rastrear esses grupos de extrema-direita que surgiram no governo Bolsonaro, que estão aí. Inclusive, pessoas declaradamente neonazistas assumiram até Ministério do Governo, como foi o Ministério da Cultura, onde aquele cidadão, infelizmente não lembro mais o nome desse desinfeliz, ele fez uma referência clara ao Goebbels, né, ministro da propaganda nazista, quando gravou um vídeo repetindo exatamente as mesmas coisas que Goebbels repetia nos vídeos que fazia para a campanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que mapear um problema muito grave. Nós temos que mapear esses grupos e, como eu falei, o Brasil tem total capacidade de mapear e desbaratar se quiser, tem inteligência para isso. E pode fazer.
Você se refere aí ao ex-secretário de Cultura aí do governo Bolsonaro, o Roberto Alvim, essa figura aí que fez,
Exatamente.
gravou lá um vídeo fazendo referências ao Goebbels, enfim, é tudo muito triste, muito lamentável, e a gente espera, o Felipe, acima de tudo, que esse processo tenha uma mudança aí a partir dessa próxima gestão Lula. A gente precisa que essa lógica se altere para que as pessoas pretas e pobres aqui no nosso país, os moradores de favela, tenham de fato direitos e o respeito que eles merecem. Felipe dos Anjos, eu agradeço demais a tua participação aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por nos atender para essa importante entrevista e a gente espera dialogar com você numa próximas vezes aí sobre temas mais tranquilos em relação às favelas, em questões que as favelas precisam de fato ter predominância, ter prevalência, protagonismo. Há muita força, muita potência nessas regiões, mas infelizmente ela só vem ao destaque, às discussões, a partir desses episódios trágicos que a gente observa, desse morticínio que é promovido nessas regiões periféricas aqui no nosso país. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez eu te agradeço, desejo aí um bom dia e deixo o meu abraço.
Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia, ouvinte.
Até a próxima. Conversamos aqui com Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, que é secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, e tratou aí a respeito dessas chacinas que a gente teve, mais chacinas na última semana aqui no Rio de Janeiro, 20 pessoas mortas, pelo menos, de acordo com os dados oficiais, enfim. É muito lamentável isso que a gente observa aqui no Rio de Janeiro, nessas regiões de favela no nosso estado.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.